dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que lançou um site divertido para quem já viu a temporada mais recente de Black Mirror. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, né, claro, mas nessa temporada nova tem um episódio lá chamado Hang the DJ, que trata de relacionamentos, e nesse episódio tem uma plataforma que determina quanto tempo um casal tem que passar junto para saber se as pessoas são compatíveis ou não. Essa plataforma tem um assistente virtual que eles chamam lá no episódio de coach, e eis que a Netflix lançou um site que tem o coach para você checar se o seu relacionamento tem um prazo de validade, se ele tá chegando. Esse site foi ao ar para celebrar o dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, né, em boa parte do mundo, e você pode acessar a brincadeira pelo link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Snapchat, a rede começou a liberar lá para os criadores mais importantes uma área nova no aplicativo, de performance de conteúdo. Essa área mostra o alcance lá dos snaps desses criadores, quebrando os dados por visualizações diárias, semanais, mensais também, tem até por gênero, região e faixa etária, e o negócio agora é esperar para ver se eles lançam isso para todo mundo também, não só para os criadores mais importantes. Agora, ainda sobre a rede, ela falou que não vai voltar atrás na decisão de reformular o aplicativo. A Snap falou que entende que qualquer mudança lá gera uma resistência no começo, mas ele espera que, passado esse estranhamento inicial aí, o pessoal volte a se divertir usando o aplicativo. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Facebook lançou a versão de Android do aplicativo Messenger Kids. Esse app é voltado para crianças de até 12 anos que por lei não podem usar o Facebook lá nos Estados Unidos, e o lançamento dele no iOS recentemente, né, foi recebido com muitas críticas de associações de pais e psicólogos lá no país. Dia desses eu comentei aqui até que esses grupos publicaram uma carta aberta conjunta defendendo que o Messenger Kids era uma ideia ruim, né, porque o contato constante com apps de comunicação nessa idade pode não fazer muito bem, mas parece que o Facebook não deu muita bola para essa carta que eles mandaram. Isso porque agora eles lançaram lá o Messenger Kids para Android também, mas por enquanto ele segue disponível só nos Estados Unidos. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar uma coisa meio maluca que tá acontecendo no sistema de SMS da empresa. O que rola é que eles costumam mandar lá os códigos de autenticação de dois fatores por SMS, que é uma coisa normal, né, que quase todo mundo faz, só que recentemente eles decidiram começar a usar esse canal de comunicação para mandar spam pro pessoal, que é uma coisa muito bacana de se fazer. Agora, pra piorar, quando o usuário que recebeu o spam responde a mensagem, né, pedindo pra parar de ser incomodado, esse SMS que ele manda é postado no perfil da pessoa como se ela tivesse feito lá um post dizendo sair ou descadastrar, por exemplo. Perguntado sobre isso, o Facebook não comentou se esse é um bug e nem por que eles estão mandando spam, né, num canal de comunicação que era pra ser de segurança. Ao invés disso, eles se limitaram a dizer que dão pras pessoas o controle total sobre as notificações que elas recebem, ou que, se fosse verdade mesmo, né, não tinha gerado essa notícia para começo de conversa. E falando no Facebook, deixa eu comentar que apareceu um projeto de lei que pode passar a exigir a nossa permissão antes que a gente seja adicionado a grupos, comunidades ou páginas de redes sociais. Na prática, isso quer dizer que o WhatsApp, por exemplo, pode ser proibido de deixar as pessoas adicionarem a gente aos malditos grupos, né, sem nossa autorização prévia, e caso isso aconteça, a gente pode pedir uma indenização por danos morais. Agora, como nem todo mundo nasceu com o dom divino do discernimento, hoje esse projeto de lei tá lá com uns 500 votos contra na consulta pública no site do Senado e só um pouquinho mais de 40 votos a favor. Por isso, caso você ache uma boa ideia as redes sociais e os apps também, né, serem proibidos de te incluírem em grupos de conversa sem a sua autorização, eu recomendo que você passe aqui na descrição do episódio e pegue o link para a consulta pública para deixar seu voto. Já caso você, por algum motivo, seja contra esse projeto de lei, você também pode acessar o mesmo link para exercer seu direito e deixar seu voto. Enquanto isso, eu fico aqui esperando pelo projeto de lei que torne ilegal o envio de mensagens de áudio seu consentimento prévio, mas tudo bem, um passo de cada vez. Bom, ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Twitter estreou um recurso de transmissão ao vivo de notícias urgentes. A parte chata é que a primeira transmissão em vídeo desse tipo foi do tiroteio numa escola na Flórida que atraiu mais de 50 mil espectadores simultâneos. Comentando a novidade, o Twitter falou que pretende fazer mais acordos, né, com TVs regionais para disponibilizar essas notícias e comentou que parte da motivação para essa iniciativa é tentar combater o espalhamento de notícias falsas em momentos urgentes, como o que aconteceu lá na Flórida. E ainda sobre transmissões ao vivo, vivo, deixa eu comentar que o Vimeo estreou um jeito do pessoal usar o site para fazer transmissões no Facebook, no YouTube, no Twitch, no Periscope simultaneamente. Esse recurso, que é bem legal inclusive, faz parte de uma série de novidades que o Vimeo está trazendo para tentar deixar a plataforma mais amigável e mais relevante, né, para criadores de conteúdo, e você pode aprender mais sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, pulando de uma iniciativa legal para outra, deixa eu comentar que o MIT anunciou a criação de um chip que vai acelerar a evolução de redes neurais. Esse chip deixa as redes neurais fazerem cálculos 7 vezes mais rápido, ao mesmo tempo que o consumo de energia, nesses casos, cai até 96% em comparação com as tecnologias que existem hoje em dia. Esse é um avanço significativo para essa tecnologia e, na prática, né, abre caminho, por exemplo, para a implementação de redes neurais em telefones e até em objetos domésticos conectados. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa anunciou uma espécie de reformulação e centralização também dos diferentes programas que ela tem para apoiar startups. Ela vai consolidar agora diferentes esforços sob um programa só, chamado Microsoft for Startups, e disse que vai separar $500 milhões para investir ao longo dos próximos 2 anos em empresas que estejam dispostas a estabelecer parcerias com ela. O Microsoft for Startups vai abrigar as iniciativas Microsoft Reactors, Microsoft Ventures e Microsoft Accelerators, que vai chamar agora Microsoft Scale Up, e você pode ler mais sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela lançou, tanto para Android quanto para iOS, um aplicativo chamado Photos Companion. Ele serve para facilitar o envio das fotos do seu celular para o seu computador e faz isso criando lá uma conexão direta entre o Windows 10 e o seu telefone usando a rede Wi-Fi. Caso você queira baixar o Photos Companion para testar, né, ver se ele funciona legal para você, os links de download estão na matéria que eu deixei aqui na descrição. E já que eu falei sobre o Windows 10, deixa eu comentar que a Microsoft finalmente vai facilitar um pouquinho o teste de versões beta dos apps nativos lá do sistema. Até hoje, para testar o beta do Paint 3D, por exemplo, a pessoa tinha que instalar o beta do Windows 10 inteiro, que não fazia muito sentido, mas a partir de agora a Microsoft falou que vai ser só instalar o beta do aplicativo que a pessoa quiser testar, o que é muito melhor, né? Muito mais fácil para poder mandar feedback. E ainda sobre novidades do Windows 10, está pintando um recurso chamado Ultimate Performance na versão Pro for Workstations, que é aquela que é voltada para máquinas profissionais, né, de alto desempenho. Esse recurso, que na verdade é mais um novo modo lá de administração de consumo de energia, coloca todo o foco no processamento e na performance, que é claro, né, que acaba consumindo um pouco mais de energia. Na prática, ele deixa o usuário optar por acelerar ao máximo lá a performance da máquina dele para cumprir tarefas complicadas de computação, e por isso, pelo menos por enquanto, né, ele só vai funcionar em computadores de mesa que não tem bateria, né, tipo notebooks ou tablets, por exemplo. Nesse momento, o modo Ultimate Performance já está disponível lá para quem faz parte do programa expresso dos testes do Windows e logo logo vai aparecer no beta normal, à frente do lançamento público. E enquanto isso, na Apple, pintou mais um daqueles bugs que fazem um caractere específico lá travar o iMessage ou, nesse caso, qualquer aplicativo onde o caractere tenha aparecido. Dessa vez, o problema tá no caractere indiano e ele trava lá o aparelho de um jeito tão feio que às vezes até obriga a pessoa a fazer uma restauração do firmware para conseguir resolver, né? Restauração lá em DFU, quem conhece sabe do que eu tô falando. Esse bug afeta não só o iOS, como também o macOS e até o Apple Watch, mas a boa notícia aqui é que ele já tá resolvido lá no iOS 11.3, que está na mão dos desenvolvedores, também do pessoal que faz parte do beta público. E ainda sobre a Apple, vamos falar sobre o HomePod. A Apple atualizou a documentação do aparelho para informar que o silicone da parte de baixo dele pode manchar lá a superfície de madeira. Ela tentou justificar um pouquinho o problema, falando que as outras caixas de som também deixam esse tipo de marca. Essa informação foi comprovada por alguns sites que mostraram que as caixinhas da Sonos também deixam marcas, né, estragam lá os móveis de madeira, o que é óbvio, né, que não é justificativa para nada. O principal problema aqui é, parece que a Apple sabia mesmo que isso ia acontecer e não contou pra ninguém, e só publicou essa informação literalmente, né, depois que o estrago já estava feito. Agora, se a Apple tá preocupada em corrigir esse problema nas próximas versões, né, ou se tá satisfeita aí com o fato da concorrência também estragar os móveis do cliente, ninguém sabe. Já uma coisa que se sabe que vai encerrar aqui o episódio de hoje é o quanto custa pra Apple fazer um HomePod. O pessoal das empresas Tech Insights e IHS concluiu que a fabricação do HomePod custa $216 pra Apple, o que coloca lá a margem de lucro dele na casa dos 38%. Essa margem é menor do que a margem da concorrência e também até da própria Apple, né, que ela costuma lá estabelecer para os produtos dela. A estimativa hoje é que a margem de lucro dela lá com o iPhone X, por exemplo, seja de 64%, enquanto no caso do iPhone 8 ela seja de 59%. Já na comparação com a concorrência, o pessoal concluiu que o Google Home dá para o Google uma margem de lucro de 66%, enquanto o Amazon Echo dá lá para a Amazon uma margem de lucro de 56%. aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Mas deixa eu comentar que o Twitter... Minha voz tá indo embora, né? Depois dessa desafinada louca...